Os Novos Cientistas. Uma conversa com os novos mestres e doutores da USP.
Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Bom dia, Roxane Ré. Em geral, quando falamos em fungos, logo se pensa em algo ruim e seres imperceptíveis capazes de causar doenças em humanos. Mas alguns tipos específicos de fungos podem auxiliar no controle de pragas e no crescimento de plantas de feijão e morango. A doutora em entomologia Fernanda Canassa realizou um estudo na Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, a Exalc de Piracicaba, em que foram testados os chamados fungos do bem, que foram introduzidos em plantações de feijão e morango. Eles ajudaram a reduzir a ocorrência de pragas e doenças e ainda melhoraram o crescimento das plantas e da produção. E a Fernanda está aqui hoje nos Novos Cientistas para nos dar alguns esclarecimentos do seu estudo, que foi realizado no programa de pós-graduação em entomologia da Exalc, com a orientação do professor Ítalo de la Libera Júnior. Bom dia, Fernanda. Bem-vinda ao nosso espaço. Tudo bem?
Oi, bom dia. Tudo bem e você? Obrigada pelo convite.
A primeira questão é a seguinte. Eu quero que você nos explique o que você chama de fungos do bem. Aliás, o fungo não é um organismo totalmente do mal, correto? Ou seja, o fungo não faz apenas mal, mas ele pode fazer o bem.
Sim, está correto. Esses fungos utilizados nos experimentos são fungos que causam doenças em insetos e ácaros pragas de diversas culturas. E mais recentemente, pesquisadores têm relatado que esses fungos, eles são também capazes de promover o crescimento de plantas e a redução de sintomas de várias doenças que atingem as plantas.
Como foram feitos os seus experimentos? Como e onde eles foram feitos?
Os estudos foram feitos em casa de vegetação, na Universidade de Copenhague, na Dinamarca, com plantas de feijão. Então, nesses experimentos, as sementes de feijão foram inoculadas com duas espécies diferentes de fungos, dos fungos do bem, e foram avaliados os efeitos na redução do ácaro rajado, uma praga que ocorre em mais de 200 espécies de plantas, e também no crescimento e produção das plantas. Já no Departamento de Entomologia da Exalc, em Piracicaba, eu trabalhei com plantas de morango e também em casa de vegetação e, por fim, em áreas de campo, em áreas de produção comercial de morangueiro no sul de Minas Gerais, na cidade de Senador Amaral e em Atibaia, São Paulo. No caso do morango, as raízes das mudas foram inoculadas em suspensões de diferentes espécies de fungos e também foi avaliado o efeito contra o ácaro rajado e no crescimento e produção de plantas de morango.
Só recapitulando, o ácaro rajado, ele atinge tanto o pé de feijão como o morango?
Isso, é uma praga que ocorre em mais de 200 espécies de plantas, muitas delas plantas cultivadas.
Imagino que deve causar prejuízos à produção.
Sim, causa muitos prejuízos à produção. O dano ocorre pela alimentação desse ácaro na planta, consequentemente ocorre um amarelecimento, bronzeamento de folha e depois leva a uma redução da taxa de fotossíntese. Uhum. E também consequências na produção e produtividade.
Me diga uma coisa, esse seu estudo durou quanto tempo e por que a opção? Você acabou de dizer aí que ali, o ácaro rajado, ele atinge várias culturas, né? Quanto tempo durou esse seu estudo e por que a opção pelas plantas de feijão e de morango?
O estudo foi realizado durante 4 anos, que foi o período do meu doutorado, e nós escolhemos trabalhar inicialmente com feijão porque é considerado uma planta modelo para esse tipo de estudo de fungos como inoculantes, e morango por ser uma cultura incomum entre o Brasil e a Dinamarca, que foram os dois países onde os estudos foram conduzidos.
Correto.
E também por ser uma das culturas que está anualmente no topo da lista de alimentos com maior nível de contaminação por agroquímicos. E os problemas que são geralmente considerados nesses levantamentos, que são feitos pela Anvisa, são os teores de resíduos de agroquímicos acima do permitido nos frutos, uhum, e a presença de agroquímicos não autorizados para o tipo de alimento.
Bom, então esses experimentos podem ser feitos com outros tipos de culturas. E já vem sendo feito com culturas diferentes, além do feijão e do morango?
Podem sim, podem ser feitos com qualquer cultura, inclusive no laboratório onde realizei o doutorado na Esalq. Outros pesquisadores já estão trabalhando com plantas de cana-de-açúcar, soja e milho. E ao redor do mundo, pesquisadores de outras universidades também estão trabalhando com diversas outras espécies de plantas e culturas também.
Houve aumento na produção dessas plantas depois desses testes?
Houve aumento no desenvolvimento das plantas, tanto de feijão quanto de plantas de morango, e na produção de vagens de feijão e de frutos de morango nos experimentos em casa de vegetação. Em campo, eu não avaliei efeitos na produção, porque tem uma outra pesquisadora lá da Esalq que ela está trabalhando com efeitos na produção em campo. E no trabalho dela, ela tem observado também que tem ocorrido um aumento de mais de 10% na produção de frutos quando os fungos do bem são aplicados.
Apesar desse nome, fungos do bem, o seu estudo mostra que esses fungos causam doenças em insetos e ácaros, é isso? E que fungos são esses?
Sim, esses fungos são fungos dos gêneros Metarhizium e Bovéria. Uhum. Eles já são utilizados por produtores em diversas culturas e já existem, inclusive, produtos comerciais à base desses fungos disponíveis comercialmente, não para uso como inoculante, que foi a forma de aplicação que nós utilizamos, mas para uso, para pulverização como um agroquímico convencional.
Tá, e essa pulverização, no caso, seria um novo método de aplicação, é isso? Além da inoculação?
Na verdade, esses fungos, eles já são utilizados, né, como eu disse, por agricultores, e eles são pulverizados da mesma forma que um inseticida, por tratores, em cana-de-açúcar, até por avião. Já nós testamos uma outra forma de aplicação desses fungos, que foi a inoculação das raízes de morango e das sementes de feijão em suspensões dos fungos. Então, a forma que nós utilizamos foi uma nova forma de aplicação.
Outra coisa que eu queria também que você abordasse para a gente é sobre a sua passagem lá pela Universidade de Copenhague, na Dinamarca. Você esteve lá por quanto tempo? Parte dos estudos foram realizados lá, não é isso?
Sim, estive lá por um período de 7 meses. Eu estava matriculada lá em um programa de dupla titulação de doutorado. Então, eu realizei lá os estudos com as plantas de feijão. E no final do doutorado, então, eu recebi os diplomas da USP e da Universidade de Copenhague.
Que legal. Uma última questão, Fernanda. Eu quero saber, na verdade, em quanto tempo os produtores poderão se beneficiar dessas técnicas aí? Porque, pelo que me consta aqui, entre os principais resultados, obviamente, está a redução da população do ácaro, não é isso?
Sim, os resultados mostraram uma redução significativa na população do ácaro rajado nas duas culturas e também o aumento no desenvolvimento das plantas de produção. E os estudos ainda estão em andamento com outras culturas, como eu disse para você lá no laboratório do professor Ítalo, e o objetivo é futuramente o desenvolvimento de um produto comercial para ser utilizado como inoculante e que seja efetivo no controle de diversas pragas em várias culturas de importância econômica. Então, eu acredito que ainda mais alguns anos de estudo serão necessários.
Mas que teremos novidades, teremos.
Sim, com certeza, futuramente teremos novidades promissoras.
Que legal, Fernanda. Muito obrigado pela sua participação. Parabéns pelo seu trabalho. e que seu trabalho continue. Em breve teremos novidades aí para os produtores de feijão e morango.
Muito obrigada pelo convite, agradeço muito pela oportunidade. Um abraço.
Obrigado, Fernanda. Roxane, ouvintes, até quinta-feira que vem, quando teremos mais uma edição aí dos Novos Cientistas. Pesquisador, se você quiser falar com a gente, se quiser bater um papo sobre a sua pesquisa, envie um e-mail para ouvinte@usp.br. Bom dia e até quinta-feira.
Pesquisas e inovações. Uma conversa com os novos mestres e doutores da USP. Os Novos Cientistas.